Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão, no dia 24 de agosto deste ano. Cumprimento aos meus eminentes pares integrantes desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento nosso estimado diretor, doutor Alvimar Nascimento. Também ao serventuário da Justiça, constato a ausência do nosso procurador, então eu vou adiar um pouquinho, em consideração a ele, o início da sessão, esperando merecer a compreensão de todos.
Desembargador presidente, eu iria ao final da sessão solicitar a Vossa Excelência que se pudéssemos deliberar sobre uma questão envolvendo a Escola Judiciária Eleitoral e, como é matéria administrativa, queria consultar a Vossa Excelência se eu poderia fazer uma manifestação nesse sentido antes de começarmos a sessão. Agora chegou, pode ser no final. Doutor Bering.
Perfeitamente. Nada, que é isso. Agora sim, nós estamos completos com a presença do doutor Procurador Regional Eleitoral. Doutor Larissa, eu quero fazer essa explanação afinal. Final.
É tempo, não, Michel, entendeu?
Consulto, então, aos colegas da possibilidade de adiamento de algum processo, não sem antes registrar com muita satisfação a presença hoje entre nós, substituindo o doutor Carlos Vinícius Cabineira, o doutor Flávio Berg Leite, que durante muito tempo militou nessa corte como titular da Procuradoria Regional Eleitoral e deixou aqui uma legião de amigos, né? Então é um prazer revê-lo, doutor Flávio, e prazer tê-lo aqui conosco. Eu peço a Deus que nós sejamos iluminados também por ocasião dos nossos julgamentos. Eu vou então conceder a palavra aos colegas que dela quiserem fazer uso. Ao final, concederei também a palavra à Vossa Excelência. Mas desde já indago aos colegas da possibilidade do adiamento de algum processo, mas gostaria de fazer uma pequena comunicação. É que hoje foi empossado, lá no meu gabinete, com uma posse muito simples, o doutor Rafael Câmara, empossado no cargo de suplente dessa Corte de Justiça. Esteve lá acompanhado do seu pai, que é nosso colega, doutor Delano Câmara, desembargador Álvaro Robson Albanês, que também aqui compareceu, da sua esposa, e de outros amigos que compareceram. Foi uma posse muito simples, ele apenas, após proferir o juramento, assinou o livro e estará conosco numa próxima oportunidade. Eu registro também a presença do doutor Antônio Carlos Pimentel Melo, representando a laboriosa classe dos advogados. E agora sim concedo a palavra ao doutor Fábio para alguma comunicação e para esclarecer se deseja ou não adiar algum julgamento.
Perdão, presidente, eu cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas que compõem o colegiado, a todos os servidores do tribunal, e de uma maneira especial ao doutor Flávio Bering, que hoje comparece a essa sessão em substituição ao doutor Vinícius. E desejo que nós tenhamos uma boa tarde de trabalho. Foi um prazer revê-lo, doutor Flávio. E comunico a Vossa Excelência que não julgarei os processos pautados sob o número 8 das pautas adiadas e o processo número 3 da pauta atual, da pauta de hoje.
Então, número 8,
número
e,
8
o 3.
E o 3.
E o 3. Doutor Marcos Felipe.
Sim, senhor presidente, tenho cumprimentando a Vossa Excelência, meus pares, em especial o doutor Flávio, que hoje aqui retorna as atividades dessa corte, substituindo o doutor Carlos Vinícius. Parabenizo também, registro também minha felicidade na posse do doutor Rafael Câmara, um advogado que eu conheço há muitos anos, um advogado combativo, militante, um advogado que construiu uma carreira sem qualquer nódoa e me sinto muito feliz em ele compor agora também esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E por fim, se a minha agenda não está errada, gostaria de fazer um registro que hoje é aniversário do Adonami Carlos de Souza, né, desejar a Vossa Excelência um feliz aniversário, muitos anos de vida. Uma dona Mi, que é egresso da classe da advocacia e hoje presta um serviço muito relevante ao Grande Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Presidente, no mais, desejo uma boa sessão a todos. Muito obrigado.
Processo?
Perfeito. Adi, presidente, número 4 dos processos da pauta de hoje.
Senhor presidente, eminentes pares, quero registrar com alegria também a presença do Dr. Flávio Bering. Sempre um prazer muito grande ter Vossa Excelência aqui. Ainda temos trabalhado em processos que Vossa Excelência proferiu pareceres e sempre analiso, leio esses pareceres com muito cuidado, porque sei que eles têm ali muito de percussiência, de cuidado, de inteligência. Por isso foi uma... Seu período aqui, Dr. Flávio, foi sempre muito importante para nós. Quero registrar que estou adiando o processo pautado sobre o número 7, senhor presidente, das pautas adiadas.
Das pautas adiadas?
Número 7. Doutor Edmar.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os membros desta Igreja Corte, nosso diretor, doutor Alvimar, demais servidores, advogados, porventura presentes, demais pessoas. Quero também me associar às manifestações de boas-vindas ao doutor Flávio Berg, que hoje nos honra com a sua presença. Também me congratular pela passagem do aniversário do desembargador Aníbal, desembargador Nami, um dos mais brilhantes desembargadores desse Tribunal de Justiça. E não tenho nenhum adiamento.
Doutor.
Ah, sim, quero também parabenizar o doutor Rafael Câmara pela posse como juiz substituto.
Doutor Aldari.
Também me associo às congratulações feitas em favor do desembargador Nami, em favor do doutor Rafael, saúdo o doutor Flávio. Vamos fazer com que a sessão demore um pouquinho mais para o senhor perder hoje o jogo contra o Figueirense, né? E é sempre um prazer tê-lo aqui. Um saúde também aos advogados, partes, ao doutor Alvimar.
Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência a todos os membros dessa corte, cumprimento também os representantes do MP, hoje aqui presente, né, nessa sessão. Também me filio a todas as congratulações. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que hoje, por compromissos na direção do Foro do Espírito Santo, eu terei que viajar ao Rio de Janeiro quinta e sexta. E o meu voo é hoje à noite. Aí, se puder, esta pauta de hoje dar preferência para eu falar os meus processos e depois eu, se chegar na hora de eu ter que ir para o aeroporto, eu já peço licença para me ausentar.
Perfeitamente. Okay. Perfeitamente, doutor Cristiane. Também quero, nessa oportunidade, encampar registro feito pelo doutor Marcos Felipe com relação ao aniversário do doutor Aldari, doutor Namir Carlos de Souza, colega dos mais brilhantes e por quem eu tenho também uma estima pessoal profunda. Agora sim, palavra o doutor Flávio Bering.
Senhor presidente, boa tarde. Queria registrar minha satisfação de retornar a essa casa em substituição ao doutor Vinícius. Pedir desculpas pelo atraso, pelo pequeno atraso. Realmente eu me perdi o horário. Realmente não, eu me descontrolei. E queria cumprimentar a todos, dizendo que eu estava com bastante saudade de todo mundo e desejar uma excelente sessão.
Nós vamos, então, iniciar os julgamentos, dando preferência ao processo da doutora Cristiane, em razão da viagem que Sua Excelência deverá realizar hoje, na data de hoje. Então, eu peço que seja feito o pregão do processo pautado sobre o número 9, Silva. Número 9. 8 e 9.
Prestações de contas dos seguintes candidatos. Remetentes, senhores Gildo Gomes e Anésio Tirelli. Alguém presente por algum dos candidatos? Ausentes interessados, excelência.
Palavra eminente relatora.
Processo faltado número 8, 10, 45, 23. O meu voto é pela aprovação com ressalvas pelas irregularidades que, ao meu ver, não comprometeram a análise das contas. Contudo, eu estou divergindo tanto da COSIM quanto do MPE, que entenderam que a falha em relação à despesa não declarada compromete a irregularidade das contas, ensejando sua desaprovação. Mas as irregularidades que foram apontadas, a primeira é a omissão de doações e despesas na segunda prestação de contas parcial. Fato de o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. Em relação à segunda irregularidade, foi despesa não declarada na prestação de contas final. A COSIM informa que identificou, mediante procedimento de circularização, a existência de nota fiscal não declarada pelo candidato na presente prestação de contas em relação ao serviço prestado pela gráfica editora JEP Limitada, no valor de R$ 1.050. Intimado a prestar esclarecimentos, o candidato alega que o serviço foi contratado por terceiro e que a nota fiscal foi emitida equivocadamente em seu nome. Em análise dos autos, entendo que, de fato, a afirmação do candidato não possui condão de sanar a irregularidade apurada pelo setor técnico, mesmo porque o documento fiscal foi emitido em nome de candidato e registro CNPJ de sua campanha, permanecendo válido para todos os fins. Todavia, como vem entendendo essa corte, verifico que o valor envolvido nessa irregularidade ela corresponde a apenas 6,11% do total dos recursos movimentados na campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, é insuficiente para macular as contas. Então, meu voto é pela aprovação com ressalvas.
8. Alguma divergência na conclusão da eminente relatora? Continua, Vossa Excelência, uma palavra com relação ao processo pautado sobre o número 9.
De número 9, 13.62.21, o voto é pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM, que apontou algumas irregularidades, mas que não comprometeram a análise das contas a saber. 1. Entrega intempestiva da prestação de contas final. Entendo que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência das contas, na esteira da jurisprudência no mesmo sentido. 2. Aplicação de recursos próprios em campanha que supera o patrimônio declarado pelo candidato. Após o candidato ter sido intimado, ele apresentou seu imposto de renda comprovando que seu patrimônio comportava a doação realizada. Dessa forma, tal como a COSIM e o próprio MPE, entendo que a falha não é suficiente para gerar desaprovação das contas, uma vez que a pendência foi sanada. 3. Divergência na identificação de um dos doadores da campanha. Afirma a COSIM que doações recebidas originariamente do então candidato José Renato Casagrande foram lançadas equivocadamente como oriundas da direção estadual do partido. Todavia, tal como a COSIM e o MPE, entendo que o equívoco ao lançamento é incapaz de comprometer a regularidade das contas, mesmo porque o candidato apresentou os recibos eleitorais e notas fiscais corretamente em nome do então candidato José Renato Casagrande. 4. Doações e despesas omitidas nas prestações de contas parciais. É como já vem entendendo reiteradamente, o fato do candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas. 5. Despesas realizadas antes da data da solicitação do registro de candidatura e concessão de CNPJ de campanha. Tal como a COSIM, entendo que a irregularidade por si só não é capaz de gerar desaprovação das contas. Isso porque, além da despesa ter ocorrido apenas 6 dias antes do requerimento de registro e da obtenção do CNPJ da campanha, o próprio setor técnico afirma que a falha não prejudicou a análise das contas. 6. Gastos pagos em espécie sem constituição de fundo de caixa. Como bem destacado pelo MPE, trata-se de valor ínfimo, R$ 535,25, e que não compromete de forma gravosa a regularidade das contas, razão pela qual devem ensejar apenas ressalvas. 7. Despesa não informada na prestação de contas. Observe que, de fato, o candidato não declarou a despesa com serviços advocatícios em sua prestação de contas. Todavia, verifico que o valor inexpressivo, R$ 400,00, que perfaz apenas 6,6% das despesas e que, pelo princípio da proporcionalidade, não gera desaprovação das contas. Por fim, a última irregularidade é a divergência entre o doador originário informado na prestação de contas do candidato e o informado na prestação de contas do doador. Compulsão dos autos, contudo, verifico que, de fato, o candidato não identificou os doadores originários em descumprimento ao disposto ao artigo 26, parágrafo 3º da resolução TCE 23.406 de 2014.
No entanto, tal como asseverado pelo setor técnico, não se tratam de doações financeiras, mas sim de receitas estimáveis, o que, a meu ver, revela-se insuficiente para a desaprovação das contas. Assim, na mesma linha do parecer da COSIM, entendo que a regularidade deve ensejar apenas ressalva. O MPA, na verdade, ele opinou pela desaprovação das contas em razão dessa irregularidade de despesas realizadas antes da solicitação do registro da candidatura e concessão do CNPJ, despesas não informadas na prestação de contas, mas, como eu disse, por conta também do próprio parecer da COSIM, eu estou votando pela aprovação com ressalvas.
Aprovação com ressalva e conclusão do voto eminente relator. Alguma divergência com relação a essa conclusão? Súmula nesse sentido. Eu vou, então, dar preferência também a um processo pautado sob número 5. Pediu vista ao desembargador Fábio Klein, porque é relator a doutora Cristiane. Consulta sua excelência, se julga. Número 5.
Presidente, eu pedi vista de dois processos da doutora Cristiane, o 4 e o 5.
Sim, então, vossa excelência... Tem condição de voto?
Eu tenho condição de voto, presidente. Então, eu pedi vista em razão da divergência estabelecida pelo doutor Marcos Felipe Botelho.
Você está votando agora o 4.
Estou votando o 4. Eu posso votar os dois, que as situações são bastante semelhantes. E o voto é um voto oral simples, né? Porque em todos os dois processos eu tinha acompanhado a doutora Cristiane. Mas estou concordando com as ponderações que o doutor Marcos fez, porque está se considerando, está valorizando o voto da doutora Cristiane, valoriza uma irregularidade por conta de incompletude de dados relativos à conta específica que foi aberta. E o doutor Marcos faz uma comparação entre essa incompletude e os extratos eletrônicos expedidos pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral, para exatamente relevar a importância que essa incompletude teria e ao invés de julgá-las não prestadas, aprova-as com ressalva. Eu acompanho o doutor Marcos repetidamente, viu, doutora Cristiane? Reformulo meu posicionamento em todos os dois processos para acompanhar o doutor Marcos.
Eu só queria fazer um esclarecimento. Na verdade, eu mesma fui olhar. Eu só mantive porque a COSIM, ela não aceita esses documentos, porque como vem todos os extratos zerados, não tem como precisar nada sobre aquela conta. Então, por isso é que eu mantenho o meu voto, porque, na verdade, não é que a conta estava zerada, não há como precisar, porque não há dados suficientes ali naquele documento.
Pois é, presidente, eu pediria, então, a palavra pela ordem, até para justificar o meu posicionamento, pelo seguinte, toda vez que o Tribunal Regional Eleitoral defere um pedido de registro de candidatura e a Receita Federal... ela concede esse CNPJ, o tribunal toma uma providência de enviá-lo ao Banco Central. E o Banco Central o armazena exatamente para ser, vamos dizer, captado por uma das instituições financeiras que tem uma carteira comercial reconhecida com o Banco Central, que o candidato pode escolher para abrir a sua conta. Pode ser na Caixa Econômica, pode ser no Banco do Brasil ou com qualquer outra instituição financeira. Então, a partir desse momento que existe essa concessão pela Receita Federal do CNPJ e ela é enviada ao Banco Central, isso induz a gente a concluir o seguinte, que todas as vezes que houver registro de movimentação financeira, o banco toma conhecimento dele. E se ele toma conhecimento dele e o candidato, utilizando esse programa que lhe é disponibilizado pela Justiça Eleitoral para fazer a prestação de contas pela internet, quando ele emite uma prestação de contas zerada, ela pode ter duas consequências, uma de não abertura da conta e outra de não movimentação. Nos casos de não abertura da conta, a gente tem julgado por contas desaprovadas. Nos casos de não movimentação, ainda que não haja movimentação, mas que haja abertura da conta, eu entendo que o banco, de acordo com o artigo 17 da resolução, ele continua tendo a obrigatoriedade de fornecer esse extrato, ainda que zerado. Mas se ele não forneceu, a conclusão lógica para a gente também é de que não forneceu, porque não teria tido nenhum movimento financeiro registrado. Então é por isso que eu acabei concordando com o doutor Marcos Felipe, por essa razão.
Um esclarecimento também. Porque eu, como pedi vista desse processo, eu tive realmente essa dúvida. E qual a grande diferença para mim com relação a esse e outros que nós já julgamos? Nesses dois casos, ambos os candidatos informaram as suas prestações de contas que não movimentaram a conta corrente. E esse extrato comprova que foi aberta uma conta, ou seja, então houve abertura, e essa conta vem ali zerada, sem movimentação. Porque em outros processos que eu também estou analisando, esse extrato fornecido por esse sistema vem com a movimentação grande. A parte também não juntou, mas ele vem com a movimentação grande. Então, para mim, considerando que foi, a parte informou que não houve movimentação financeira na conta, né? Uma delas disse que apenas recebeu uma doação estimada em dinheiro, tá? Serviços contábeis, talvez destinados até à própria elaboração dessa prestação de contas. Mas como ambas as partes falaram, não houve movimentação financeira, e esse extrato nos autos está zerado, né? Eu validei para fins de análise. Eu entendi que a recusa da COSIM não apreciar esse documento como válido realmente não deveria prevalecer, e eu, por conta disso, julguei aprovadas as contas, porque me foi possível fazer essa conciliação entre o que foi informado pelo candidato e a existência de uma conta aberta, mas não movimentada. Então, foi não, mais ou menos em base que foi
prestado. Eu gostaria de fazer também uma outra colocação. É um detalhe. O seguinte, o extrato eletrônico do Serviço de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, ele só vai apresentar dados de conta bancária se houver movimento. Porque ele só é gerado com essa informação se houver movimento. Se não houver, toda vez que ele for gerado, é porque ele apresentar um resultado sem movimento, é porque não houve movimentação. A conclusão é lógica. Então, embora a COSIM relute em aceitar isso, não me parece que você possa relutar em aceitar isso e considerar o contrário. Se a gente não tem prova de que houve movimentação financeira e ela não foi declarada, e a gente tem prova de que o extrato do sistema eleitoral foi gerado sem resultado de conta bancária, a conclusão é lógica de que não houve movimentação bancária, respeitosamente.
Ordenando o julgamento, só ordenando o julgamento, tramitação até então é a seguinte. A eminente relatora, a doutora Cristiana, julgou não prestadas. Foi acompanhada inicialmente pelo desembargador Fábio. Após pedido de vista, o doutor Marcos Felipe proferiu o voto, aprovando com ressalvas. Em razão da fundamentação do voto do doutor Fábio, doutor Marcos Felipe, doutor Fábio pediu nova vista e reformulou o seu voto para acompanhar o doutor Marcos Felipe, né, com o esclarecimento que prestou hoje. Eu consulto na sequência. Nós estamos julgando então os dois, e a sequência é a mesma. Com consulto na sequência, o doutor Danilo tem condições de voto.
Eu tenho, senhor presidente, porque já inclusive proferi voto em situação muito semelhante. A minha dúvida é uma só: os dois processos, nos dois processos a situação é a mesma. O extrato foi apresentado, o extrato eletrônico veio zerado, sem movimentação. Sim. E o candidato declarou que não...
Sim.
Eu proferi um voto recentemente onde eu considerei que o extrato eletrônico ele pode servir como integração à documentação juntada. Ele deve, inclusive, servir como integração tanto em favor do candidato quanto contra o candidato. O que é curioso é que quando esse extrato vem em desfavor do candidato, ele é considerado. Quando o candidato declara uma coisa e o extrato vem em desfavor do candidato, costumamos considerar. Quer dizer, quando o extrato vem conciliando, quando ele vem coincidindo com a informação que o candidato deu, me parece que é uma decorrência lógica que também consideremos. E por quê? Essa observação que faz o desembargador Fábio é muito importante. O extrato eletrônico, quando ele vem zerado, uma conclusão eu posso tirar sem dúvida: não houve movimentação bancária. Se não houve movimentação bancária e esse candidato movimentou recursos na campanha, das duas, uma: ou esses recursos foram por doações estimáveis em dinheiro, ou estes recursos foram por contabilidade, por recursos não contabilizados, contabilidade paralela. Se houve contabilidade paralela, ou foi feito por fundo de caixa, que não houve saque, nas duas hipóteses, isso teria que ter, no mínimo, indícios de que houve contabilidade paralela. E na ausência total de indícios, que me parece ser a hipótese dos dois autos, dos dois processos, eu não vejo como desaprovar as contas, assim, com todo respeito, é por isso que eu acompanho integralmente a divergência.
Doutor Elimar?
Diante da fundamentação aqui apresentada pelos colegas, doutor Fábio, doutor doutor Danilo e o doutor Marcos, eu, pedindo vênia à nossa coordenadora Cristiana, eu vou acompanhar a divergência.
Doutor Dali.
Também faço. De vênia, doutora Cristiana.
Então eu proclamo o julgamento por maioria de votos, aprovadas as contas com ressalva. Retomando então a normalidade da pauta, e atento aqui a alguns processos que possam ainda ter a participação da doutora Cristiane, eu anuncio então, não temos mais, ao que me parece, eu anuncio então o julgamento do processo pautado sobre o número 1, pediu vista o doutor Fábio Klein.
Presidente, se Vossa Excelência quiser apregoar o 1 e o 3, eu vou fazer um voto oral.
Já foram feitos os pregões, então Vossa Excelência está pedindo
a continuação, desculpa.
Perfeito.
Desculpa. Presidente, eu me sinto na obrigação de justificar. Eu pedi vista desses três processos aqui.
1, 2 e 3?
1, 2 e 3, mas eu vou julgar agora o número 1 e o número 3.
1 e 3?
1 e 3. Eu pedi vista por uma razão específica. E eu particularmente, a taquigrafia não precisa anotar, porque eu vou acompanhar o eminente relator, mas eu faço questão de justificar até pelo tanto que eu demorei em trazer para o julgamento. Eu estava me debatendo comigo mesmo por uma dúvida que me surgiu, que me parecia uma certa contradição entre o parágrafo 3º do artigo 38 da resolução e... E o inciso 1 do artigo 58. Esse artigo, inciso 1 do artigo 58, como os colegas devem lembrar, é aquele que fala dos efeitos da restrição à quitação eleitoral. Eu fiquei lendo esse artigo repetidamente e me perguntando o seguinte, olha, se os efeitos dessa restrição só persistiriam após esse mandato eleitoral para o qual o candidato foi... ele não persistiria se as contas fossem efetivamente prestadas. Isso me levou, num primeiro momento, a pensar que ele, então, tem que prestar contas, ainda que fora do prazo legal. Mas eu já tinha votado, vim acompanhando aqui no tribunal, que o só fato dele não ter prestado essas contas no prazo de 72 horas após ele notificado, isso por si só levaria a julgar as contas como não prestadas, ainda que ele extemporaneamente as tivesse prestado. Como há vários casos aqui. Então, por conta de conflitos aqui próprios meu em relação a isso, eu acabei pedindo vista e fui fazendo reflexões até conseguir compreender por que razão que mesmo aqui num caso específico, o candidato foi notificado por AR no dia 15, o prazo de 72 horas começou a contar no dia 16, e ele o deixou fluir em branco, sem utilizá-lo, ou sem cumprir a notificação, e posteriormente, no dia 30 de dezembro, ele apresentou uma prestação de contas. No caso aqui, do número 1 especificamente, o doutor Elimar ainda tomou a providência de despachar, determinando que a COSIN se manifestasse sobre aquela prestação de contas. Agora, depois dos estudos que eu fiz, dessas reflexões que eu fiz, eu acho, inclusive, que essa diligência é desnecessária. Porque, se ele as prestou fora do prazo legal, a jurisprudência é consolidada nesse sentido. Embora eu tenha relutado em aceitá-la, depois, por uma razão específica que me ocorreu, eu acabei aceitando-a. Porque se nós fôssemos admitir que o candidato prestasse contas após o prazo de 72 horas, esse prazo de prestação de contas ele ficaria aberto indefinidamente. Me parece que esta é a razão, ou a essência da razão, da consolidação desse entendimento, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como aqui no Tribunal, e aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi notificado, não prestou as contas do prazo de 72 horas, mas as prestou depois. Essas contas não necessitam nem ir mais a COSIM, porque ele incidiu na extemporaneidade do 38, parágrafo 3º, que implica no julgamento de contas não prestadas. E eu fiz um pouco, também fiz esse raciocínio, porque o artigo 40, o parágrafo terceiro do artigo 49 permite ao candidato reapresentar essas contas, mas depois eu fui chegando à conclusão que ele pode reapresentá-las, mas desde que seja dentro do prazo legal. Até porque esse artigo aqui, o parágrafo terceiro do artigo 49, me parece que ele é muito mais elástico do que o inciso 4 do artigo 30 da lei 9.504, que diz taxativamente que se ele não apresentar no prazo que lhe foi concedido, as contas serão julgadas não prestadas. Então, foi para fazer, ou para me esclarecer pessoalmente disso, que eu acabei demorando um pouco mais, mas estou acompanhando o ministro relator, tanto no número 1 como no número 3. Esse é o segundo prazo. Ele já perdeu o prazo normal.
Então, a conclusão de Vossa Excelência é acompanhando.
Foi notificado para 72 horas e também não se manifestou nas 72
horas. É acompanhando o eminente relator e julgando também não prestado as contas. É isso?
Isso.
Desembargador Marcos, como vota?
Obrigado pelo título, Excelência. Acompanhe também.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, eu tenho julgado e até tenho deferido a dilação de prazo nesses casos, quando dentro do prazo de 72 horas, tem inclusive prestação de contas ainda, uma prestação de contas no meu gabinete, em que o candidato, dentro do prazo de 72 horas, pediu dilação por mais 5 dias e foi deferido esse prazo. Quando se faz isso dentro desse prazo de 72 horas, eu tenho entendido que isso está dentro do controle do próprio tribunal. Agora, como disse o desembargador Fábio, quer dizer, se ele não faz nada dentro das 72 horas, é uma questão de prazo, é uma questão de lei, é muito clara, não cabe nem interpretação. E aí, acompanha integralmente.
Uma outra colocação, presidente. Nessas hipóteses que o doutor Danilo está falando, todas as vezes que o candidato tiver um motivo plenamente justificável, eu acho que seria até... vamos dizer assim, uma ofensa ao direito ao contraditório, não deferir uma prorrogação de prazo, desde que ela fosse justificada.
Doutor Edmar? Doutor Aldari? Doutora Cristiane? Então, súmula nesse sentido, é unânime a decisão não prestada das contas, temos o voto eminente relator. 1 e 3. Agora julgamos o 2.
Presidente, nesse processo aqui, eu estou respeitosamente discordando do eminente relator. O candidato aqui, Gustavo Antônio Reis Lopes, primeiro eu vou dar uma historiada aqui. No dia 12, que o eminente relator julgou essa prestação de contas, ele as julgou como não prestadas, ao fundamento de que o candidato teria sido notificado via postal, com aviso de recebimento, para apresentação de prestação de contas final, mas também, aqui nesse caso, deixou transcorrer em branco o prazo assinalado para fazê-lo. O Ministério Público, então, opinou para que as contas fossem julgadas não prestadas. E também o eminente relator anota que, após a fluência do prazo legal de 72 horas concedido, o candidato... O que aconteceu? Ele deixou fluir esse prazo de 72 horas. E no dia 19 do 12, ele apresentou uma prestação de contas final, instruída com documentos. Mas esses documentos, na verdade, são uma petição do advogado juntando, o próprio extrato da prestação de contas final, sem nenhum registro de movimento financeiro, e a procuração do advogado. Os documentos a que se referem aqui são esses documentos. A Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal, ela recomendou a desaprovação das contas, enquanto que a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou aquela manifestação no sentido de que as contas não fossem prestadas exatamente porque elas foram apresentadas, a prestação de contas final foi apresentada fora do prazo de 72 horas concedido. Mas aqui é um detalhe específico. Aliás, eu acho que há quatro dados específicos que são objetivos e que não podem ser deixados ser desconsiderados. E é exatamente por essa situação que a controladoria, a coordenadoria de controle interno e até o próprio Tribunal Regional Eleitoral tem reiteradamente julgado. Aqui a hipótese é o seguinte: não houve abertura de conta. Não houve abertura de conta. Então nós temos decidido que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, se não há abertura de contas, consequentemente não há possibilidade de expedição de extrato bancário. Se o extrato bancário ele é documento indispensável para o controle das contas, se ele não existe, não há possibilidade de fiscalização das contas. Se não há possibilidade de fiscalização, então o juízo adequado seria a desaprovação das contas. Nós temos julgado aqui, o TSE tem julgado assim, eu já relatei um processo, já participei de julgamentos de outros, inclusive relatados pelo próprio doutor Limar. Bom, e outra coisa aqui, tem outro detalhe. Além de não haver abertura de conta, o candidato, ele utilizando do programa disponibilizado pela Justiça Eleitoral, ele, não sei se orientado, ou se até inconscientemente, nas datas respectivas, ele disparou essa prestação de contas totalmente zerada. Totalmente zerada. E tanto disparou que elas deram ensejo à origem dessa expedição pelo sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, da expedição dos extratos eletrônicos. Expediu todos os três extratos, com todos os três, sem nenhum registro de movimento financeiro. Até porque, aliás, então são quatro dados: a não abertura de conta, e todas as três contas por ele, vamos dizer assim, disparadas, vamos usar essa palavra aqui, ou emitidas via internet, não tinham nenhum resultado, porque não havia nenhum movimento financeiro. Não havia nenhum registro, não podia haver, pelo menos na conta bancária, não podia haver, porque ela não existiu. E como nós temos decidido aqui, aí a COSIM, então, por essa razão, sugeriu desaprovação. A COSIM faz apenas um registro aqui, que eu estou fazendo uma observação e faço até, porque eu reconheço a competência e o rigor com que os membros da COSIM se desincumbem de suas atividades. Quando ela disse aqui que a entrega da prestação de contas fora do prazo legal ensejaria na aprovação com ressalvas, eu estou considerando isso aqui um mero erro de digitação ou até de aproveitamento de uma parte de um outro relatório conclusivo, dada essa presteza com que a COSIM e os seus, evidentemente através de seus membros, têm feito esse trabalho. Porque, na verdade, se nós estivéssemos tratando tipicamente de uma apresentação extemporânea de prestação de contas, então a conclusão do julgamento seria por julgar as contas não prestadas. Aliás, como julgou o doutor Limar. Mas o caso aqui, eu estou considerando que é diferente. Já fiz isso aqui, eu quero lembrar os colegas que em todas as vezes que nós julgamos esse tipo de situação aqui, nós julgamos desaprovando as contas, não por nossa conta especialmente, nós sempre julgamos, pelo menos de todos os julgamentos que eu participei, um dos quais eu fui relator, nós julgamos acompanhando a jurisprudência consolidada no Tribunal Superior Eleitoral. Se não há abertura de contas, não há possibilidade de expedição de extratos. Se não há extratos, porque eles são documentos indispensáveis, a fiscalização das contas estão impedidas. Se a fiscalização de contas está impedida, a consequência do julgamento é a desaprovação. A interpretação que leva, olha, pelo menos, eu estou dizendo aqui, pelo menos das prestações de contas que não apresentem qualquer outro registro de movimentação financeira. Nem aquelas doações estimadas, nenhuma outra, nenhuma contabilidade paralela, nem nada, que é o caso deste processo. E eu faço essas observações, que eu já até fiz no outro processo, que logo que o Tribunal Regional Eleitoral defere o pedido de registro de candidatura, e a Receita Federal concede o CNPJ ao candidato para abertura da conta específica, o tribunal o envia para o Banco Central do Brasil, que o armazena para utilização, pela, especificamente nominados na resolução, pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil ou por outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central. E até como nós já julgamos no outro processo, há uma disposição expressa na resolução, no artigo 17, que a instituição financeira tem a obrigação de fornecer esses extratos bancários. Agora, ela só será obrigada a fornecê-los, evidentemente, se a conta for aberta. E também, ainda que a gente possa raciocinar que ela não esteja obrigada, ou que ela não tenha fornecido na hipótese de uma conta aberta, mas que não tenha havido movimentação financeira, isso para mim não desobriga a instituição financeira de emitir o extrato bancário zerado. Bom, então, eu estou dizendo aqui que essas quatro situações que eu registro, da inexistência da conta, de emissão dos extratos eletrônicos a partir da conduta do próprio candidato via internet pelo sistema de prestação de contas, então são dados objetivos que são, a meu ver, as únicas coisas que nós podemos considerar como prova que existe dentro desse processo. E se são dados objetivos, eu não posso desprezá-los e fazer um julgamento fundamentado no fato de que uma conta totalmente zerada, em que inexistiu abertura de conta, tenha sido considerada extemporânea, porque ela foi apresentada fora do prazo do artigo 38, parágrafo 3º. Para mim, abandonar os quatro dados objetivos e utilizar como fundamento a apresentação extemporânea de uma conta totalmente zerada, significa, na verdade, aquilo que o doutor Danilo acabou de falar. Uma opção entre uma situação e outra. E eu destaco isso, até porque eu já fiz uma observação no dia que eu julguei o recurso na representação que o doutor Danilo pediu vista, porque... Eu faço esse registro porque eu tenho aqui... Primeiro eu vou dizer o seguinte, olha, para além da constatação de que o candidato não abriu a conta específica para a movimentação do registro financeiro de campanha, pelos documentos de folhas 3 e 7, verifica-se que ele se valeu do programa disponibilizado pela Justiça Eleitoral e emitiu a primeira e a segunda prestação de contas parciais que geraram os respectivos extratos eletrônicos, ambos sem qualquer movimentação financeira. Aí o que que aconteceu? Ele não fez a prestação de contas final, foi notificado. Deixou passar o prazo, mas aí juntou através de advogado aquilo que para ele seria a prestação de contas final, que nada mais, nada menos, consistiu na juntada de um extrato eletrônico do sistema de prestação de contas, também completamente zerado. Eu nem escrevi isso no meu voto. Mas nós estamos diante de uma situação aqui, como anotou o doutor Marcos Felipe Botelho, num desses dois processos que a doutora Cristina votou, nós temos até a condição de conjecturar, ou até de sugerir que ele não tenha feito campanha. Eu, particularmente, sei que ele não fez campanha porque ele conversou comigo, mas eu não coloco isso no voto porque isso não é objeto de julgamento. Mas isso até nós podemos tirar essa conclusão. Se ele não abriu conta de campanha, se todos os extratos foram zerados, e... há um indicativo muito razoável de que ele não tenha feito campanha. Então, o eminente relator, com todo respeito, numa interpretação que ele fez, ele deixou de considerar esses quatro dados objetivos aos quais eu me referi e tomou como fundamento da sua decisão a extemporaneidade da apresentação da prestação de contas final, que nada mais é do que um extrato eletrônico completamente zerado. E esses dois julgamentos, essas duas interpretações, conduzem, evidentemente, a conclusões e consequências diametralmente opostas. A não abertura de contas específicas de campanha eleitoral, que implica na desaprovação das contas por impedir a fiscalização, tem uma consequência para o candidato. Agora, a consideração da extemporaneidade da apresentação do terceiro extrato eletrônico, ainda que sem registro de movimento financeiro, tem como consequência o julgamento das contas não prestadas. E eu, com todo respeito ao doutor Elimar, que eu considero que essa segunda interpretação, que foi a que Sua Excelência adotou, ela se distancia. Na verdade, ela se desassocia da única coisa que nós podemos considerar como prova que existe no processo. A prova de não abertura da conta e a existência dos três extratos eletrônicos completamente sem registro de movimentação financeira. E esse tipo de juízo, para mim, com todo respeito, ele é inadequado. E ele pode até sugerir o seguinte, um julgamento por uma escolha pessoal de quem julga. E se ele, claro que eu não estou fazendo essa afirmação, eu estou dizendo que ele pode sugerir isso. E nessa segunda hipótese, se ele pode representar um julgamento por uma íntima convicção de quem julga, ele fere frontalmente o devido processo legal. Eu faço até um registro específico aqui desse voto, porque eu tinha feito nesse voto passado, com o objetivo exclusivo de realçar essas garantias constitucionais em razão do voto que eu proferi naquela recurso na representação, abordando o mesmo tema. E eu estou dizendo aqui o seguinte, em sistemas jurídicos como o nosso, em que a Constituição possui hegemonia total e absoluta no ligamento hierárquico das normas jurídicas, é nos preceitos da lei maior que são auridas as linhas gerais de qualquer dos ramos do direito. Quando a Constituição consagra que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal, e assegura a reparação do ato lesivo contra direito subjetivo individual, propiciando que o respectivo titular demonstre a existência do dano, assegurando-lhe em processo judicial ou administrativo o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, proíbe expressamente que a autoridade judiciária ou administrativa a quem incumba decidir o faça por íntima convicção e que desassocie da prova dos autos a sua livre convicção. O direito ao devido processo legal é o direito ao processo certo com as suas diversas implicações essenciais. Na lição de Diógenes Gasparini, o princípio da ampla defesa consiste, entre outras coisas, em se reconhecer ao acusado o direito de conhecer com antecedência a realização de diligências e atos instrutórios. Isso aqui tem mais até a ver com o voto que eu proferi naquele recurso na representação, está aqui identificado. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, doutrina que o contraditório impõe a conduta dialética do processo. Isso tudo como forma de acentuar as garantias, os direitos individuais que a Constituição garante ao cidadão. Então, é por isso que eu entendo que essas únicas coisas que nós poderemos considerar como provas, elas são dados objetivos que existem no processo e não podem ser afastados para se considerar a extemporaneidade de uma apresentação, de uma prestação de contas completamente zerada. Se ela tivesse algum registro de movimento, ou de alguma doação estimável, eu concordaria como um eminente relator, como fiz nos processos pautados sobre números 1 e 3. Mas aqui eu tô verificando que a situação é diferente e eu estou com a mais respeitosa vênia, então, e também aos que têm entendimento distinto. Conforme sugeriu a Coordenadoria de Controle Interno, eu julgo desaprovadas as contas de campanha eleitoral do candidato a deputado federal Gustavo Antônio do Reis Lopes
Picard. O Fábio, então, diverge do relator, conclui pela desaprovação. Doutor Marcos Felipe.
Presidente, em razão da divergência, eu peço respeitosamente...
O processo vai, então, com vista ao doutor Marcos Felipe.
Não, um só. Número 6. Presidente, Presidente, eu vou. Preparei um voto escrito para esse processo e eu estou divergindo do eminente relator e não estou localizando o voto. Eu vou pedir adiamento desse processo, votado sobre o número 6. Eu vou adiar. Esse eu já pedi adiamento. Já pedi adiamento. Julgo. Número 1 e o 2. O 3 eu estou adiando, já adiei também, presidente. O 3 também está adiado desde o início da sessão. Vou votar o número 1 e o número 2. O número 1 e o número 2, exatamente. Presidente, pode fazer o pregão dos dois, mas eu vou votar separadamente, que as conclusões são diferentes.
Prestação de contas número 1168-21. Remetente José Benedito Freire. Alguém presente pelo remetente? Ausente a parte interessada, excelência.
Presidente, nesse processo aqui, pautado sobre o número 1, deixa um minutinho só para a gente desenhar. Esse processo pautado sobre o número 1, eu estou acompanhando tanto o parecer conclusivo da COSIM como o Ministério Público desaprovando as contas. Se for necessário, eu leio o voto. Da mesma forma que sugerido pela COSIM e pelo Ministério Público, estou desaprovando.
Senhor presidente, eu gostaria de saber o motivo da desaprovação.
Um minutinho, senhor doutor, deixa eu só localizar aqui que eu trouxe um monte de processo aqui. Esse é o 11. Nesse processo aqui, doutor Danilo, a coordenadoria detectou uma omissão referente a despesas contratadas e ausência de comprovação de pagamento das mesmas. O candidato José Benedito Freire foi intimado para sanar a irregularidade e quedou-se inerte, consoante está comprovado aqui por essa certidão. E o Ministério Público também, então, acompanhou essa conclusão e manifestou pela desaprovação das contas.
Pela desaprovação. Doutor Danilo, alguma dúvida?
Senhor presidente, nesses casos de inércia do candidato, quando considerado, eu tenho entendido que deve prevalecer a conclusão que chegou à COSIM, até porque não somos nós que vamos suprir o silêncio do candidato. Então, acompanho.
Alguma divergência com relação à conclusão? Súmula pela desaprovação unânime. Doutor Fábio, pregão do 2. Vossa Excelência, tenha a palavra.
Eu juro, presidente. Presidente, nesse processo aqui, eu também estou concordando tanto com a COSIM como com o Ministério Público e estou aprovando com ressalvas.
Aprovação com ressalva, pautado sobre o número 2 e a conclusão do relator.
As falhas que existem
alguma
não
divergência?
Comprometem de maneira insuperável a regularidade da prestação de contas.
Pois não. Número 4. Feito o pregão, doutor Marcos Felipe.
Está adiando,
presidente. Hein? Está adiando?
Está
adiando. Número 5, doutor Elimar. Pois não. pregão do 5 e 6º, trato excessivo.
Prestações de contas dos seguintes candidatos: Ana Lúcia Bento de Almeida e Damião Pereira. Alguém presente por algum dos interessados? Ausentes os interessados, senhor. Mais.
A COSIM, ela se manifestou no sentido de que fossem aprovadas as contas com ressalvos em um deles e aprovadas as contas no outro. O Ministério Público opinou no sentido de que sejam julgadas as contas não prestadas. Em ambos os casos, os candidatos não apresentaram instrumento de mandato. Só. Não, em ambos os casos, os candidatos não apresentaram o instrumento de mandato, então eu estou julgando não prestadas as contas, porque já está pacificado aqui nesta corte esse entendimento. Em ambos, não prestados pela falta do instrumento de mandato. Em ambos os casos.
Peço vista, presidente.
Presidente, eu agora, se Vossa Excelência me permitir, eu localizei o voto do 6º e, se permitir, eu gostaria de votá-lo. Pauta passada. Já votou, eu vou votar, presidente. Vou só anotar aqui, vou fazer uma anotação. Presidente, e eminentes colegas, este processo aqui é um processo bastante semelhante, ou quase igual aos dois processos que a doutora Cristiane havia votado, que eu a havia acompanhado, e hoje eu reformulei o voto para acompanhar o Dr. Marco Feliz Botelho. Na sessão do dia 17/8, o eminente relator, o Dr. Elimar, seguindo o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou como não prestadas as contas em apreço, ao fundamento de que a candidata não apresentou as informações e os documentos exigidos no inciso 4º do artigo 40 da Resolução 23.406, especificamente a não apresentação de extratos bancários, embora tenha aberto a conta bancária específica de campanha. Conforme informam os autos, o registro de candidatura da requerente foi indeferido no dia 4 de agosto de 2014. A Coordenadoria de Controle Interno, a despeito da tempestividade da prestação de contas, opinou pela sua desaprovação pela não apresentação dos extratos bancários da conta específica de campanha ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira, alegando que tal omissão impediu a confirmação da ausência de movimentação financeira declarada na prestação de contas no período compreendido entre a data da abertura da conta, 16 de julho de 2014, e a data do indeferimento do seu pedido de registro de candidatura, 4/8/2014, portanto, menos de um mês de campanha. As receitas de campanha da candidata provêm apenas de duas arrecadações estimáveis em dinheiro, referentes a serviços contábeis e a serviços jurídicos, no montante de R$ 1.146,91. Depreende-se dos extratos eletrônicos do sistema de prestação de contas eleitorais, que tanto a primeira, folha 3, como a segunda, folha 7, prestação de contas parciais da campanha, não apresentam registro de qualquer movimento financeiro. A despeito de não terem sido apresentados os extratos bancários da conta específica, há nos autos o extrato eletrônico da prestação de contas final, do Serviço de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, com o registro das duas receitas de campanha eleitoral as que eu mencionei. Como pelo disposto, aí eu estou fazendo esse julgamento de ponderação idêntico ao que nós fizemos naqueles dois processos em que foi relatora a doutora Cristiane. Como por esse disposto no artigo 17, esse fornecimento dos extratos bancários é obrigatório pela instituição financeira, por exclusão, então,
apenas na hipótese de não abertura da conta, a instituição financeira estaria desobrigada de cumprir tal dispositivo. Ainda que não desobrigada de fornecer os extratos na hipótese de abertura e de não movimentação, o fato da instituição financeira não tê-lo fornecido, por consequência lógica, só pode levar à conclusão da inexistência de movimentação financeira. Eu vou até fazer um comentário aqui, peço assim, paciência aos colegas, porque na sessão próxima passada, nós estávamos aqui compartilhando reflexões a respeito dessa questão. Olha, o banco é obrigado a fornecer, porque em alguns casos ele fornece e em outros ele não fornece. Então, eu estou aqui agora chegando à conclusão que se não há abertura de conta, ele não tem como fornecer. Agora, se há abertura de conta e não há movimentação financeira, ele também não tem fornecido. Mas todas as vezes que houver abertura de conta e houver um registro, ele vai fornecer. Tanto é que os extratos eletrônicos do sistema de prestação de contas eleitorais são gerados a partir do fornecimento desses extratos bancários pela instituição financeira. Ou também pela juntada pelo próprio candidato desses extratos ou de uma declaração do gerente da instituição financeira. Eu estou achando o seguinte, que nessas hipóteses, como nós decidimos naqueles dois outros processos, não é razoável se debitar exclusivamente à candidata as consequências pelo não fornecimento dos extratos bancários, já que a instituição financeira é obrigada a fornecê-los. Se ela abriu a conta, não teve movimentação financeira, o banco poderia fornecer ou deveria fornecer um extrato dizendo que não houve movimentação financeira. Principalmente, eu faço essa consideração, como a fez o Dr. Marcos Felipe Botelho, porque os extratos eletrônicos do sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral permitiram a análise da pouca expressiva movimentação da financeira da campanha, que assume um relevo muito maior ainda pelo fato dela ter tido o seu pedido de registro de candidatura indeferido, ainda no dia 4 de agosto de 2014, decorrendo, por conseguinte, que ela não prosseguiu com a campanha eleitoral. Ainda que nós admitamos considerar como irregularidade simples ou exclusivamente atribuível à candidata o não fornecimento de extratos bancários, que na verdade nós temos, sabemos que ele também é de obrigação da instituição financeira, sua importância para mim nessas hipóteses aqui, como foi feito lá naqueles dois processos, ela deve sofrer uma modulação e permitir que ela seja relevada para aprovar com ressalvas as contas. Então, também na mesma esteira daquela conciliação que foi feita nos dois outros processos, eu com a mais respeitosa vênia estou aprovando com ressalva as contas da candidata Josiane Cunha Machado.
Tramitação do processo está ocorrendo até então da seguinte maneira. O eminente relator concluiu pela não prestação de contas. Após pedido de vista, o desembargador Fábio Klein aprova com ressalva. Na sequência, doutor Marcos.
Presidente, eu também vou pedir vista desses autos, porque essa situação dos extratos bancários, né, várias são as situações que podem acontecer, que podem levar realmente a julgamentos aqui que entrem de alguma forma em contradição. Doutora Cristiane, teve um entendimento agora que eu estou vencido, mas perfeitamente justificado dentro da valoração da prova que se dá, que Sua Excelência deu com relação a esse extrato emitido pelo sistema. Né? Temos situações em que eu acompanhei Sua Excelência porque não houve sequer o envio pelo banco desse extrato. Quer dizer, então abriu-se conta, na verdade nós não sabemos aqui por que não foi enviado. Não enviou porque não houve abertura de conta, não enviou porque não houve movimentação. Então nós acabamos ficando, digamos assim, meio que rendidos, às vezes, a própria informação da COSIM. A COSIM faz então somente uma coisa, ela não valora o documento. Olha, isso não me presta. Eu valorei porque é o documento que vem efetivamente via o sistema financeiro. E que não há possibilidade de alteração para o candidato. Porque realmente, eu sei que a COSIM não admite você tirar aquele extrato no caixa eletrônico e apresentar, que aquilo pode ser até possível de ser falsificado, de ser alterado, aquilo ali é um papel que tem uma certa fragilidade. Mas realmente, eu acho que cada situação dessa merece ser olhada, porque nós também nos sentimos até como julgadores inseguros, muitas vezes, no que fazer diante dessa situação que agora nós começamos a vivenciar aqui na corte. Por isso que é o meu pedido de vista.
Você vai pedir vista?
Vou pedir. Estou achando que quer...
É, não, eu só queria fazer um comentário. Em relação a esses extratos, na verdade, a gente não está, pelo menos no meu caso, nos autos que eu examinei, eu não estava valorando que, porque veio zerado, eu não vou utilizar. Na verdade, eu constei a COSIM e há inconsistências nesse próprio extrato. Então, apesar da conta ter sido aberta, veio um extrato sem as informações suficientes no conteúdo mesmo, tipo nome, CPF, etc., que a gente pudesse dizer que aquilo ali é um extrato perfeito, ou até mesmo é um primeiro extrato, mas depois pode ter havido alguma movimentação. Então, é difícil realmente para a gente que não é técnico, por isso a importância da gente olhar detidamente essa questão, até por isso, até porque senão eles vão começar, os bancos, eles não têm a menor intenção, eu não sei se as contas têm que ser feitas em um banco somente, que obrigatoriamente tem que ser um banco oficial, ou se a pessoa tem que abrir em qualquer banco. Mas, de qualquer forma, os bancos, é um ônus para eles essa questão dos extratos. Então, obviamente, que eles não fazem a menor questão de enviar. Então, até por isso, alguns processos eles devem enviar, outros eles não devem enviar. Então, é bom que a gente olhe essa situação até para a gente definir aqui como é que a gente vai julgar os próximos que vierem.
A questão vai com vista, doutor Marcos Felipe. Eu indago o doutor Aldari, tem condição de julgar o processo pautado sobre o número 7.
Presidente.
Palavra. Não, feito o pregão, palavra a Vossa Excelência.
Prestação de contas do candidato Rafael Góes Furtado. Alguém presente pelo candidato? Ausente interessado, Excelência.
Ministro Presidente, Igreja Corte, trata-se de prestação de contas encaminhada por um candidato ao Senado Federal pelo partido PSTU. Ele arrecadou R$ 5.475. A COSIM manifesta-se pela aprovação com ressalvas e o Ministério Público manifesta-se pela aprovação com ressalvas, não, pela rejeição das contas. Eu vou resumir, eu fiz um voto longo porque são algumas inconsistências, mas vou utilizar-me do resumo da manifestação da COSIM, que é muito breve, que permite que todos os colegas saibam exatamente do que se trata. Diz a COSIM, em conclusão e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, realizados exclusivamente com base nas informações contidas nos autos e na base de dados da Justiça Eleitoral, consideramos que as inconsistências apontadas nos itens 1, entrega intempestiva da prestação de contas final, 3 e 10, omissão na prestação das contas parciais, 5, descumprimento de prazo para abertura de conta bancária, e 9, emissão de nota fiscal de despesa após a data da eleição, constituíram-se em falhas não suficientes para prejudicar a análise das contas apresentadas. No entanto, a ausência de emissão de recibos eleitorais para as receitas arrecadadas trata-se de falha grave, porém, através do extrato eletrônico anexo, foi possível a identificação de todos os doadores registrados na prestação de contas. Ainda por constatar que todas as inconsistências acima relatadas se referem a situações que somente poderiam ter sido cumpridas à época, ou seja, não é possível acerto para prestador de contas, manifesta-se esta analista pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas. Eu fiz um exame e eu estou acompanhando o entendimento da COSIM no sentido de aprovar com ressalvas as contas apresentadas por esse candidato ao Senado Federal.
Aprovação com ressalva, conclusão do relator. Alguma divergência? Suma nesse sentido.
Na pauta.
Josmar, por favor.
Presidente, eu confesso a Vossa Excelência que me deparei com essa resolução aqui em cima da mesa, não tive tempo de lê-la. Se não for prejudicar, se Vossa Excelência permitir, só para a gente fazer uma leitura, mesmo que não deu para fazer nenhuma leitura de nada.
Não, eu estava mexendo. Ministro Presidente, não vou tomar muito tempo da corte. Eu queria só fazer um breve registro para pedir uma... submeter um tema à corte. O eminente desembargador Álvaro, no mês de julho, ele me honrou com uma indicação para exercer a direção da Escola Judiciária Eleitoral e submeteu meu nome ao colegiado, que, de forma unânime, acolheu. Eu comecei, então, desde aquela oportunidade, a trabalhar na Escola Judiciária Eleitoral para verificar o que poderíamos ou o que deveríamos fazer para que ela funcione. Porque, por motivos outros, não vamos ficar olhando para trás, a escola encontra-se um pouco desativada desde quando saiu o Dr. Marcelo Abelha Rodrigues. E aí eu comecei a me deparar com situações nos quais percebe-se nitidamente, e eu pedi até o Josmar que entregue aos demais membros, que o Tribunal Superior Eleitoral, ele prestigia e exige resultados da Escola Judiciária Eleitoral, pois entende o Tribunal Superior Eleitoral de que as escolas judiciárias eleitorais são importantes na formação da cidadania, da democracia brasileira. Está até na resolução aí que eu pedi gentilmente que o Joesmar entregasse. Portanto, aqui no nosso estado, por problemas diversos, a escola ainda não tem uma infraestrutura, vamos dizer, adequada e necessária para fazer frente a todas essas exigências. E aí eu me deparei com uma situação. Lá na escola tem um servidor muito trabalhador, rapaz competente, chamado Vinícius Quintino de Oliveira. E o outro sou eu, quer dizer, somos eu e ele para atender uma demanda de trabalho, de serviço muito grande. A estrutura da escola prevê a figura de um diretor que exerceria junto com o diretor superintendente e esse servidor, que é o coordenador, as atividades da escola. Aí eu fui verificar que quando a escola foi criada em agosto de 2009, previu que esse diretor seria um juiz, um magistrado, que seria indicado. Depois, em novembro de 2009, houve uma alteração e disse que esse juiz seria um juiz eleitoral. Ou seja, nós temos um regramento que diz que a escola terá um diretor superintendente indicado pelo plenário da corte e terá um diretor que seria um juiz eleitoral. Muito bem. Então eu saí atrás de colegas juízes eleitorais que quisessem vir se somar a nós para tentar fazer com que essas missões da Escola Judiciária Eleitoral fossem viabilizadas, que a gente precisa somar esforços. Aí conversei com um, com dois, com três, Aldari, tem remuneração? Ah, não quero, não quero, não tem. Aí conversei com cinco colegas, não tem interesse, Aldari, não tem interesse nisso. Aí eu fui à resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, que disciplina o funcionamento das escolas judiciárias eleitorais, e diz lá no seu artigo 15 que todas as escolas deverão se adequar a essas previsões dessa resolução. E lá está dito, nessa resolução, que o cargo de diretor das escolas poderá ser de um bacharel em direito, não ter sequer vínculo com o judiciário. Eu não queria tanto, mas eu queria submeter ao colegiado, porque eu aprendi com o desembargador Sérgio e com o desembargador Fábio também, que é o colegiado da corte que administra a corte. Então eu trago o problema. Eu queria submeter à corte se nós poderíamos indicar para essa função o juiz de direito, Dr. Gustavo Henrique Procopio Silva, que não é juiz eleitoral, mas é juiz, e se dispôs a ajudar com isso. Porque a atividade de uma escola não remunerada exige que o cara goste de atividade acadêmica, exige essa capacidade de dialogar. Então, a gente precisa somar esforços, a gente procura ajuda. Quem teoricamente poderia, não tem, não remuneração, então a gente não pode dispor da mão de obra. Então eu estava só querendo, simplesmente, submeter à corte, com base na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que a corte pudesse indicar, porque aí fala que o diretor, né, o diretor, eu não quero trazer para mim essa atribuição, eu quero sugerir à corte que o juiz Gustavo Henrique Procopio Silva, filho da juíza federal aposentada, doutora Virgínia, que já foi membro dessa corte, ele exerce essa função porque ele se dispõe a colaborar, não é remunerado, não é vínculo empregatício, é uma atividade de colaboração, e eu acho que nesse momento que a gente precisa colocar a escola para funcionar, quem quer somar e o faz de forma despreendida, a gente deve absorver. Essa é a minha sugestão. Era simplesmente isso, presidente.
Doutor Dali, quero só fazer uma colocação à Vossa Excelência. Eu conheço o doutor Gustavo Procopio, é realmente um excelente magistrado, mas eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência, no sentido de que Vossa Excelência submeta essa sugestão à consideração do desembargador presidente, que está próximo de retornar, vai retornar dia 8 de setembro, para que ele delibere a respeito. Com todo respeito, acho que É minha obrigação agir dessa forma.
Sim, perfeito. Certo? Obrigado.
Muito obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.
Eu sei que ele fosse indicar o Danilo. Eu sei que ele fosse indicar você. Eu ia desempatar a seu favor.
A meu favor, né? É. A meu favor. A gente vai deixar
você
escapar da coisa
dela. Não, mas a meu favor. É outra coisa.
Se você passar sua pedido, se o senhor quer levar agora ou se manda para o gabinete?
Não, esses aqui eu vou levar para o
senhor. De vista de hoje.
Nem estamos aqui.
Não,
hoje já.
Tem jeito de levar.
Um abraço.
Eu só tô querendo o ponto inscrito, né?
Se tiver jeito,
não tô.